amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Agora, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits. O melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, hoje episódio 129, falando de OVNIs. Tá sensacional. Uhum. Nosso convidado é o Jorge Bessa, ex-oficial de inteligência. Veio aqui falar, já veio aqui no programa falar sobre agentes secretos.
E isso foi o programa número 100.
Programa especial 100. A gente falou sobre James Bond, falamos de um monte de coisa. E hoje, ele prometeu o retorno e ele está de volta pra gente falar sobre o caso, a Operação Prato, que são o envolvimento de OVNIs na Amazônia. Nós vamos falar sobre isso aqui com quem entende. Exatamente. Mulder e Scully não são nada. A gente está com o Jorge Bessa aqui, que sabe muito mais do que eles. Tá certo? E hoje também é nosso querido Henrique Soares, nosso ouvinte aqui, fiel ouvinte, veio fazer a visitinha pra gente. Baconzitos já tá ali também. E eu, Nestábulo Ramos, aqui. Mas antes a gente vai de música. Intervalo musical
tá, do Peru.
Especial, e a gente volta daqui a pouquinho. Energizando, potencializando o nerd em vocês.
Voltamos, né?
Ah, é?
É.
Você mudou o BG, né? E eu tava esperando a música do Homem-Aranha da década de 70.
Ah.
Estamos de volta então com o episódio 129 aí com o BG do Silverhawks, que é uma música duca, que eu adoro essa música. Conseguimos colocar ela de BG. Você que tava esperando a mudança do BG aí, Enerdizando é um programa bem tradicional, a gente curte muita coisa das antigas aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós somos velhos e o que é das antigas é melhor.
Velho é seu nariz.
Aí. Somos velhos, sim. Você não, não é mais garotinho. Você não, não é a idade do Henrique, por exemplo.
Eu sou um garoto no corpo de um velho. A idade mental ainda tá nos 15.
Essa história aí. Pronto, agora ele vai dizer que mudou de corpo.
É, velho. Hoje pode tudo.
Não, não pode. Não. Isso você ainda não pode. Mudar de corpo?
Ah, o cara não. Já não fez o transplante. Nunca vai fazer o transplante de cabeça ano que vem. Tirar a cabeça do cara e botar
no
outro
corpo. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que senão já tentaram fazer isso no filme do Arquivo X, eu quero acreditar, e não deu certo. O olhinho do cara ainda abriu assim, você viu? Tava lá a cabecinha dele no gelo.
Uhum.
Olha que sinistro isso. É um filme horrível esse do Arquivo X, cara. Mas enfim, tá lá, né? Tá lá a cabecinha do cara no gelo e ele piscando o olho assim, ele abre o olho assim. É assustador, mas eu acho que não vai dar certo, hein? Vamos lá então, vamos pro inbox.
Vamos de inbox. Deixa eu achar aqui.
Enerdizando Inbox. Enerdizando Inbox, esse é o momento que a gente seleciona aqui os seus e-mails. E-mails que vocês mandam pra gente que falam alguma coisa de legal, tá certo?
Uhum.
A gente pega os e-mails e comenta aqui no programa, falamos, tiramos as suas dúvidas, né? Vai no Inbox, vai contar ele agora, o Baconzinho agora criou umas plaquinhas. Ele acha que eu não falo, mas eu falo. Ele criou umas plaquinhas pra ficar me mostrando agora, tipo, um minuto.
Não, o negócio é o seguinte: a gente tá falando do inbox, ele tem que falar dos contatos.
Tá certo,
ele vamos tem que falar como mandar então. Vamos lá, um e-mail pra nós.
Então. Beleza. Aí, pessoal, você já tá no site da Rádio Federal, que é radiofederal.com.br. Uhum. O e-mail da rádio é contato. Escreve aí, contato@radiofederal.com.br.
Isso. O mas a gente não lê isso, não. A gente lê o energizando@gmail.com.
Isso, esse também. É. Se você quer mandar alguma sugestão pra rádio, esse é o e-mail da rádio. Aí você
uhum.
manda pra rádio. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta pra gente aqui pro Energizando, você manda pro energizando@gmail.com, tá certo?
Uhum.
Pode mandar pra lá. Ou manda pra mim também, costuma chegar muita coisa pra mim. Então, você que sabe, escolhe um ou outro, vai ser lido de qualquer jeito, ok? É, o Twitter da rádio é @radio_federal.
Isso.
O Twitter do Energizando é energizandobr, @energizandobr.
Uhum, tô abrindo aqui agora.
Isso, pode mandar mensagem por aí também que a gente tá, estamos aqui de butuca, vigiando. E qualquer pergunta você pode mandar por lá ou pode mandar pelo Facebook do programa também. E por falar em Facebook, o Facebook da rádio é facebook.com/radiofederal. Facebook do Energizando, a mesma coisa, facebook.com/programaenergizando. Você entra lá, você vê tudo que a gente posta no site, a gente compartilha lá na fanpage do programa, você pode conferir por lá também, tá certo? O Skype aqui da rádio é a Rádio Federal, tudo junto. O já WhatsApp tá da rádio, o Plínio não chegou ainda.
O WhatsApp da rádio é 61-8554-1163.
O Plínio é que fica de olho aí nisso, né?
Não, eu vou abrir aqui, é o WhatsApp.
Tá certo. Zap, o Plínio, cadê o Plínio? Onde está você? Deve estar ouvindo a gente pelo aplicativo da Rádio Federal lá no
ônibus. Ele tá acordando, tava tomando pinga.
Tá lá, tava tomando pinga ontem, não conseguiu acordar hoje, né? Mas ele tá chegando aí daqui a pouquinho, eu espero. O Instagram da rádio também é Rádio Federal, tudo junto. E aqui, se você quiser fazer alguma pergunta pra gente ao vivo, quiser falar com a gente, liga aqui no 61-3522-6759. 61-3522-6759, tá? O Wi-Fi da Rádio Federal é 66784. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, o vizinho aqui sabe qual que é o Wi-Fi da rádio.
Deixa o vizinho saber,
ué. Ele deve estar ouvindo a gente agora. Eu te desafio a vir aqui falar com a gente.
É, ele tá ouvindo a gente, só a gente gritar um pouquinho mais alto, ele já reclama.
Ele precisa ouvir, né, pela internet. Ele tá aqui do ladinho, aqui na parede, quando ele bate aqui assim...
Dormir. Tem problema,
não vai dormir enquanto a Energizando estiver no ar, tá certo? E é isso aí, pessoal. Vamos lá então aqui as perguntas de ouvintes. O José Castanho, ele disse que adorou a ideia do Marcos. Vai ser um quadrinho? Ele perguntou. Não, José Castanho. O Marcos, ele é um gibizinho. Esse que você viu aí que eu tô divulgando é um gibizinho que é um prelúdio pro livro que vai ser lançado agora 19 de dezembro aqui no Terraço Shopping, na Praça das Palmeiras, às 16 horas, aqui em Brasília. Se você não for, então, tipo, legal. Pessoal, quando vocês mandarem aqui os seus comentários, diga de onde você é, tá certo? Viu, José Castanho, aqui não tá dizendo de onde você é. Então, diga de onde você é. Se você é de Brasília,
uhum.
se você é do Paraguai, sei lá, de onde você for, você diz de onde você é, tá certo?
Isso.
A gente tem algumas outras perguntas aqui, que são pro Jorge Bessa, o nosso convidado de hoje. Então, a gente vai guardar pro momento certo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui. Ah, tá. Ah, aqui, a Amélia Brito, de Campo Belo, lá de São Paulo. Ela diz que fica pensando muito em ETs, que ela morre de medo e que anda pela rua olhando pra cima pra não carregarem ela.
Essa daí jogou muito The Sims.
Amélia, eu acho que você tá certíssima. Você anda, não fica olhando muito pra cima, não, tá? Olha pra frente também, que se você for atravessar uma rua aí, o carro te pega, meu é. E você é mãe de família, é a mãezinha do Nerdzano. Ela é mãe de família, ela escuta com a família toda o programa. Então manda um beijão pra todo mundo aí, o Amélia. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui a Joelma de Águas Claras. Ela falou que acha o tema interessante, mas ela não acredita nadinha em ETs.
Não tem problema não, a gente faz tá que nem a gente vai fazer, Joelma, com a Carol. A gente põe ela e o ET dentro de um quarto, fecha a porta e depois deixa eles se entenderem.
Aqui. É, exatamente. Aí eu convidei, quero deixar registrado que eu chamei a Carol para ela vir conversar com a gente. Carol, que é uma cientista, ela é a bióloga do programa. E eu convidei ela para vir aqui, ela tá lá com a graduação dela também até o pescoço.
Sim, né?
E aí não dá para ela vir. Eu falei, dá o seu jeito aí pra você vir 2 horas aqui, porque o assunto vai ser muito legal. Eu acho que você deveria participar.
Ela é nossa agente Scully.
Respondeu. Ela nem respondeu, tá certo? Então, Carol, quando você ouvir esse programa, saiba que eu estou chateado com você. Provavelmente quando você ouvir esse programa, eu já não vou estar mais chateado.
Já passou.
Mas agora, nesse momento, eu estou chateado com você. Tá bom? É, vamos aqui, então, deixa eu ver. O Jânio de Souza, lá do Maranhão, ele disse: ETs, esse assunto muito me interessa.
Ah, é?
Tá certo, Jânio. Tá aqui registrado.
Inclusive, a Operação Prato foi lá no Maranhão, né?
Exatamente.
Ó. Exatamente. Estamos em casa.
Exatamente. Bom, por enquanto é só. O restante das perguntas é pro Jorge. A gente vai fazer no decorrer do programa, tá certo? Isso. Então, quem mandou as perguntas eu não li agora, relaxa, porque a gente vai fazer durante o programa um papo aqui com o Jorge. E a participação do ouvinte aqui, Henrique.
Onde estás, Henrique?
Henrique Soares. Então vamos nessa?
Vamos.
Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Jorge.
Bom dia.
Bom dia, Henrique. Tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, Nestor.
Bom dia.
Então vamos lá. Jorge, você ficou de voltar no programa. A gente você teve aqui no programa especial 100. Foi nossa edição 100, onde nós falamos sobre a inteligência. Oficiais de inteligência, agentes secretos, falamos todos sobre esse universo, o que é mito, o que é ficção, o que é real, e você ficou de voltar para falar com a gente sobre a Operação Prato. Eu conheci o Jorge através do Victor Tagore, editor da Thesaurus, que é um grande amigo meu, e ele disse uma vez assim para mim: você tem que levar o Jorge Bessa no seu programa, porque ele tem uns assuntos muito legais. Eu falei, ok, entramos em contato com o Jorge, ele veio na edição 100 e agora está retornando. Jorge, o que é a Operação Prato?
Bom dia novamente, Nestávulo, bom dia aos ouvintes todos da nossa rádio. A Operação Prato foi o título que foi dado a uma operação de grande envergadura que aconteceu no estado do Pará. Na década de 70, decorrente da aparição de objetos voadores não identificados, coisas estranhas que passaram a acontecer em vários municípios próximos a Belém e mesmo em Belém. Decorridos 2-3 meses do início dessas aparições, em razão de uma série de denúncias, particularmente na aeronáutica, pelas autoridades dos municípios, prefeito, padre, o bispo da cidade, vereadores, tanto para a aeronáutica como para os órgãos de segurança, inclusive órgão de inteligência, o nosso, fui destacado para acompanhar esses eventos, mais particularmente no município de Colares, em uma vila do município de Belém, uma área de praia, uma área de veraneio, onde as aparições eram muito frequentes também. E a partir daí passamos pelo menos 3 meses investigando esses fenômenos de aparições dos OVNIs, né, o vulgar disco voador, os discos voadores, e já apresentamos nossos relatórios depois às autoridades superiores, filmes, fotografias e tudo mais, constatando a veracidade dessas queixas, desse medo da população local.
Pô, massa, e aí como é que surgiu isso, assim? Como é que chegou isso pra vocês? Foram relatos que foram subindo o escalão, ou foi
como é que tomaram conhecimento? Assim, foi alguém que relatou? Tipo, é porque essas coisas nascem assim, tá lá o cara lá passando por ali, ele vê a paradinha. Hoje, o que que acontece? Ele filma ali com o celular dele, joga aí no YouTube, ou tira uma foto, joga lá no site dele, alguma coisa. Essas coisas, como é que é o monitoramento disso? Como é que era na época no Brasil o monitoramento disso? Porque não tinha celular, né? Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Como é que é hoje o monitoramento disso? Acho que as agências de inteligência fazem isso brincando, né?
Pô, né? deixa começar pelo começo da pergunta.
Sim.
E que como surgiu, como foram as denúncias, como é que tomamos conhecimento. Bom, como eu disse, de repente a autoridade do município e a população começou a procurar os órgãos de segurança da área, em Belém, para fazer narrativas de que coisas estranhas estavam acontecendo, apareciam no céu, não é, bolas tipo de fogo, ou mais claras, amareladas, que apareciam e desapareciam a grande velocidade. E o mais preocupante para a população, aquilo que mais inquietou, é porque, de acordo com muitos relatos, a partir dessa bola, desse OVNI, vamos colocar assim, partiam raios bem finos de luz e que atingiu as pessoas, particularmente as mulheres, na região dos seios. E ficavam marcas, tinha
tipo
de fotografia.
Tipo queimadura de laser.
Tinha uma queimadurinha, tipo uns furinhos muito pequenos, sim, sim. E as marcas nos seios. E muita gente que teve choque ao receber essa descarga, digamos, desse raio. Pessoas desmaiaram, outras entraram em estado de choque, foram hospitalizadas. O hospital de Belém ficou com muita gente internada, dezenas e dezenas de pessoas internadas. Uau. Até uma enfermeira, à época, que atuou, ela também deu declarações dizendo, porque a sintomatologia clínica que essas pessoas apresentavam não correspondia a nada descrito na literatura médica. Então era algo muito estranho, algo muito diferente, e daí foi solicitado, os médicos mesmos colocaram uma cortina de fumaça para encobrir esses fatos. Por outro lado, a população reclamava que quando essas naves passavam, elas tinham a propriedade de, digamos, quebrar a invisibilidade. Deixa eu explicar melhor. As pessoas, tem muito relato de pessoas que estavam deitadas, estavam na cama, quando viam passando, vinha um raio lá de cima que varava pelas telhas, entendeu? Varava pelas telhas e elas conseguiam ver esse objeto lá em cima. O certo é que durante muito tempo essas aparições eram frequentes, tanto no ar como no rio. Muitas vezes mergulhavam no rio e os pescadores ficaram apavorados e começaram também a deixar de pescar. Porque muitas vezes as naves, sim, o que a gente chama de nave, sim, entravam dentro do rio ou pairavam em cima da cabeça deles a uma certa altura. Então isso causou um pânico tão grande. E veja você, uau, as autoridades religiosas, o bispo da localidade Vigia, por exemplo, ele chamava a população para fazer novena e fazer, como diz,
pelas ruas. Uma procissão.
Procissão coisa assim. Pelas ruas para ver se desapareceu aquela coisa.
Sim, sim.
Algumas pessoas se armavam para dar tiros.
Ah, sim.
Nas naves.
Parece uma bola ali em cima da sua cabeça. Mirando que você.
Tem uma foto famosa na internet de um monomotor do. De pesquisadores que passou um rasante por cima de uma aldeia indígena não contactada ainda, né? E chegou pra pousar cheio de flecha embaixo do avião. Cheio de flecha. Por quê?
Claro, cara.
Meu irmão, é a mesma reação. Tá vindo ali um monstro voador.
Certo.
Passando, o que tu vai fazer?
Eu vou te falar, o cara tem que ser muito bom na flecha pra acertar um avião. E aqueles caras são bons, cara.
Aqueles, meu irmão, são aqueles bons, caras bicho. São bons, velho. Eu quero
tu não
ver...
quer mexer com um índio daquele, não, cara. Que você vai ver.
Quero ver na Olimpíada.
Vai comer grama pela raiz.
Mas, Gonzeta, eu acho muito interessante a comparação que você fez, porque ela tipifica, ela marca bem esse momento que atravessamos de contatos.
Uhum.
De uma civilização atrasada como a nossa, embora alguns pensem que nós somos adiantadíssimos, não é? Com uma cultura, com uma civilização bem mais avançada. Então a reação é exatamente essa que você disse dos índios em relação ao avião passando lá em cima.
Não, e assim, esse negócio é muito impactante, né? Porque você já dizia também, agora esqueci quem foi que falou isso, mas aquele negócio, né? Se a tecnologia é muito avançada, não tem diferença entre magia e pra quem é, pra aquele pessoa que tá olhando. Então, pô, um OVNI pode ser uma sonda espacial vindo lá da Casa do Chapéu fazer, ver o que, que tem nesse planetoide aqui.
Correto.
E pode ser também um cara vindo no Fiat 147 dele das galáxias, vindo aqui dar uma volta e sacanear com o povo. Né? Então, tipo, se existe, se não existe, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acho que, matematicamente falando, a probabilidade é tão grande, porque tem tanto. O universo é gigantesco, tem tanto planeta, tem tanto sol, porque a probabilidade fica gigante. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista.
Você é por esse caminho. Eu acho o seguinte, como eu trabalhei, coloquei da vez passada, quando aqui estive, eu fui ao Céu de Inteligência. Ou seja, uhum. preparávamos relatórios para a Presidência da República, para as autoridades governamentais, onde nós não podíamos furar, não podia ser, eu acho, eu penso, eu acredito. Não, todos os nossos relatórios tinham que ser baseados em dados reais. E aí você coletava aquilo que os cientistas também fazem, coletar evidências. Evidências que alicercem uma teoria, uma tese, algo assim. Então, trabalho, não é questão para mim de acreditar ou deixar de acreditar. Eu fui levado a crer pela análise das evidências Sim. que tinha.
Você esteve lá, você investigou, conversou com as pessoas.
Uhum. Pois é, então não tem mais espaço. Eu acho que no mundo de hoje, né, Sábio e os nossos companheiros, o Henrique, nós estamos num momento da história da civilização que não é mais permitida essas tolices. Ah, isso é bobagem, eu não acredito. Como dizem muitos cientistas, não é? Por exemplo, em relação a fenômeno parapsicológico ou espiritualista, não acredito em alma. E pronto, acabou. Eu considero o cúmulo da imbecilidade pessoas que agem assim. Porque, primeiro, não se pode negar nada. Nada pode ser negado. Até que seja investigado e seja analisado os detalhes. Sim. Mas não há uma tendência muito grande a se negar e virar as costas, pronto.
É porque é muito fácil você dizer que você não acredita porque você não fez parte de processo nenhum. Você não está envolvido com nada. Você está no conforto, muitas vezes, da sua casa, do seu computador. Você assiste alguma coisa, ouve alguma foto e você uhum. faz uma pré-avaliação, né? E você chega a uma conclusão, e aquela sua conclusão para você tá valendo. Mas a história não acaba aí. Tem muito mais coisa acontecendo. Você não pode. Você pode chegar até aí, ou você pode enfiar as caras e participar de alguma outra forma. Conversando com alguém que sabe mais, que tem livro publicado, que estudou, que pesquisou. Isso é o mais interessante. Que você vê que uma coisa vai levar a outra. Ah, vou encontrar a resposta? Muitas vezes não, né? Né, Jorge? Você vai encontrar mais perguntas. Mas isso é que é legal. Pelo menos você está participando e você está botando sua cachola para funcionar.
Olha, se me permite uma coisa que eu falei ainda agora aqui para você. Eu estudo, pesquiso essas coisas há 30, 40 anos. A minha biblioteca... E, por favor, não pensem que eu falo isso por vaidade ou qualquer demonstração boba desse tipo. É por absoluta necessidade de conhecer, de entender. Claro. Eu tenho mais de 1.000 livros, eu devo ter uns 1.500, 1.600 livros desses, pelo menos 890, todos marcadinhos. Eu li todos e assinalei. E eu me considero um grande bobo ainda, um semi, ou alfabetizado apenas nas grandes questões. Ainda, né? Então, não nego nada, já neguei, já fui bobo, dizendo no passado quando... Porque todo cara, quando é novo, ele quer bancar o inteligente, né? E diziam, por exemplo, que as religiões eram coisa do ópio do povo, como dizia o Marx, o Karl Marx.
Uhum.
E eu comecei por essa linha e dizia que as pessoas precisam de religião como muletas e tal, e que o cara inteligente tinha que ser, no mínimo, agnóstico, né? Tinha que ser ateu. E aí eu passei a dizer que eu era ateu só para dizer que era inteligente. Não é só ateu. Que era uma burrice muito maior. Eu não investigava nada, eu não lia nada, mas queria ser Sim. inteligente, porque os caras que se dizem inteligentes se dizem ateu. Né? E eu fui levado a mudar meu... retirar esse ateísmo pela leitura, pelo estudo, pela pesquisa. E aí chegou um ponto agora que eu tenho até medo, que de vez em quando o pensamento se aproxima muito de religiões e da filosofia, né? Tangencia tudo isso.
Eu acho assim, que o papel da religião é muito importante. As pessoas precisam. Mas você precisa encontrar um equilíbrio entre as coisas. Porque quando você investiga um caso desse, você precisa ser cético. Porque se você for inteiramente crédulo, a sua opinião, no final das contas, pode estar batizada por conta disso. Então você tem que encontrar um equilíbrio. Uma forma que você.
Você tem que ter um ponto de vista que seja. Transparente, digamos.
Sim,
que não você... seja, que não tendencie para um lado e não tendencie para o outro.
Exatamente.
Você tem que ser idôneo. Tá assim... ali olhando e anotando os fatos, é aquele Isso. esquema. Você faz a experiência, você faz junta, né? Agaria todos os fatos, põe no papel, e aí no final você terminou de escrever e ler, você dá a sua conclusão, a sua opinião.
Exatamente.
Tudo bonitinho.
Imparcial.
Exatamente. Imparcial até o momento que você chega à sua conclusão.
Exatamente. Mas o que acontece é que, como a globalização foi um boom para muita coisa, então hoje em dia eu vejo, eu gosto do assunto, eu também pesquiso, eu dou uma olhada, mas eu vejo muita gente na internet falando muita bobagem, tá? É, e como se fosse um profundo conhecedor do assunto.
Isso assim, é normal.
Mas só que você precisa encontrar esse equilíbrio aí para você não... Para as informações que você está passando, as pessoas levarem a sério.
A grande maioria...
Muita gente está dizendo, eu sou investigador do paranormal. Assim, cara...
É muito fácil você chegar na internet...
Ah, assiste a gente mora, assiste lá, Arquivo X, beleza, eu vou investigar um caso do cachorro que sumiu de forma estranha. Tá certo? Primeira coisa, vai procurar lá na carrocinha que ele pode estar preso lá. Então, você precisa começar a investigar, precisa estudar.
Isso.
Não é só porque você assiste Arquivo X que você quer ser um investigador do paranormal, que você vai ser um investigador do paranormal.
É negócio, né?
Vai ser um ponto que andando por aí espalhando informação falsa. Então,
a pessoa que quer achar OVNI, achar alien, vai achar em tudo quanto é lugar.
Exatamente.
É que nem as pessoas que veem
principalmente
a imagem de Maria no pão.
Esquisitas. Aí que você vai achar OVNI mesmo.
Não, mas é que nem aquelas pessoas que são super devotas, acreditam bastante na religião delas e veem a imagem de Maria num pão, a imagem de Jesus no reflexo de não sei de onde. Isso é porque a pessoa está querendo ver. Que é diferente você chegar lá e falar assim, olha, isso aqui tem uma imagem aqui que está se assemelhando.
Exatamente.
Entendeu? São pontos de vista.
É isso mesmo, eu concordo. Porque o ser humano, cada um só acredita naquilo que quer. A melhor evidência para aquela pessoa que não quer aceitar aquilo. Não adianta, a melhor prova não adianta. Cada um só acredita naquilo que quer.
E a gente tá também na era da computação gráfica, então a gente vê muita gente falsificando vídeo e soltando. Uma vez eu vi um cara, um pesquisador do Pé Grande, num programa, e o cara olhou um vídeo que ele fez e falou assim: esse vídeo é falso. E ele chegou e eu falei, olha, eu nem entrei no mérito se o vídeo era falso ou não, mas o comentário dele pra mim valeu muito, que ele disse assim, ele falou, sabe de uma coisa? Nunca vão encontrar uma prova do Pé Grande, porque a melhor prova que encontrarem vai ser boa demais pra ser verdade.
Pois é.
Então, isso, você acaba... essa facilidade e esse acesso que as pessoas têm a essas mídias acaba prejudicando um pouco o pessoal que faz o trabalho sério de verdade, né? Quanto é que a gente tá de tempo aí?
A gente tem 5 minutinhos.
Silvia Fox
é maiorzinho.
Teve um caso no México, uns OVNIs que estavam sobrevoando o vulcão no México, agora não.
Ah, a gente colocou, tá no nosso Facebook, a gente
colocou lá o vídeo.
Os OVNIs entrando e saindo do vulcão em erupção. Exatamente.
Que a gente chegou à conclusão de que aquilo pode ser algum tipo de sonda, alguma coisa. Eu fico, sabe o que me deixa indignado? Não é nem o OVNI tá mandando a sonda no vulcão. Sabe o que é que me deixa indignado? É que o ET, ele não vai lá na prefeitura pedir uma autorização pra mandar lá os equipamentos dele lá dentro. Ele simplesmente manda e bota lá, entendeu?
Mas vamos fazer vamos esclarecer uma coisa muito importante.
Clareça.
OVNI é objeto voador não identificado.
Não significa que é um disco voador.
Não significa que tem um homenzinho verde lá dentro. Entendeu? Como tem hoje em dia, a gente consegue inclusive ir aqui na lojinha e comprar um dronezinho lá de quadri-hélice, botar uma câmera e mandar remoto pra filmar e ver o que tá acontecendo. Alguns, eu acho, meu ponto de vista, vários OVNIs são drones, são controlados remotamente, que mandam, o pessoal vai lá, os cientistas, da mesma forma que a NASA mandou lá pra Marte o Mars Rover, mandaram um dronezinho pra cá pra fazer vários, né? Pra fazer avaliações, experimentos, pra ver o que tá acontecendo. Então, esses do vulcão, pra mim, são drones, são naves não tripuladas, controladas remotamente, ou então inteligência artificial, sabe-se lá com o que os caras já estão mexendo, né? Que essa distância de tecnologia e cultura é que vai bater.
Eu acrescentaria, mas eu fico bestificado quando eu vejo pessoas de nível, cientistas, ainda ficarem com a ideia de que somente o planeta Terra seria habitado. Ora, em 2000 anos, nós tínhamos, a Igreja Católica colocou essa questão que a Terra era o centro do universo. Uhum. Uma ideia que durou 1000 anos. Mil anos, amarrou a humanidade, como várias outras bobagens do passado. Então, depois Copérnico vem com o heliocentrismo e aí houve um avanço muito grande. Ora, se a gente recordar, nós temos exatamente de 25 a 30 mil anos que saímos da animalidade. Uhum. O homem de Neandertal era quase macaco, né? Era semi-animal, era o início do homem. A partir dele é que veio o Homo sapiens. Então o Homo sapiens ele é muito recente. O Homo sapiens somos nós com a inteligência, com esse tipo de pensamento hoje. Né? Então veja, bem em milhões, o sistema solar, o universo tem 14 bilhões e meio. O sistema solar, a nossa Terra, tem 4 bilhões e meio. Isso no universo é nada. Nós saímos da animalidade agora e queremos dominar o universo, veja bem. As afirmações que tem antigamente eram na área espírita, espiritualista, mensagem psicografada, que diziam que no universo, quando o homem descobrir o universo, vai notar que existem mais estrelas no céu, no universo, do que todas as areias das praias do mundo. E o que a ciência está nos revelando hoje é isso. Quer dizer, no plano tridimensional, no plano de terceira dimensão como o nosso. Então, veja bem, nós estamos falando de 200 de bilhões de galáxias. Há 30 anos passados, só se falava na nossa galáxia. Uhum. Né? A Via Láctea. Nós estamos falando de bilhões de sóis. Nós estamos falando, isso é ciência, nós estamos falando em trilhões de planetas.
Exatamente.
Então essa dimensão orgulha a vaidade humana quando quer pensar que apenas nós habitamos o universo. Eu digo sempre, coitadinhos, somos semi-animais ainda. Comparado com essas civilizações que nos visitam, somos ainda pequenos animaizinhos que tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, né, para não ser atacado por ela. Um animal, um cachorro bravo, quando a gente não tem muita gente para tratar, ele nos ataca. Isso é uma preocupação que os extraterrestres têm de não entrar em contato direto, a não ser em casos muito isolados. E é por isso que, na maior parte das vezes, contato se faz via psíquica, não é por pessoas escolhidas. Porque, primeiro, ter condição de captar as ondas cerebrais de uma entidade extrafísica não é para qualquer um. Você sabe que tem que ser captado pela glândula pineal, que fica no centro, está lá no meio do cérebro. Não é? E essa é uma glândula, chama-se a glândula da vida psíquica, né? Descartes chamava que era a sede da alma, essas coisas todas. Essa glândula é que recebe essas emanações da energia psíquica, não é? Essas mensagens. Então não é qualquer um que tem essa condição. Quando eles têm pessoas com essa habilidade, é que se faz esse contato.
O que me leva a uma pergunta, mas eu vou fazer no próximo bloco, Jorge.
Isso.
E a gente começar a ler a pergunta do pessoal aqui. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, hoje todo mundo curte, energizando, potencializando o ET em você. Energizando, potencializando o nerd em você. Aqui comigo no Estábulo Ramos, baconzitos ali. Na mesa do painel Homem Pássaro, Henrique Soares, aqui nosso ouvinte, nos visitando. Tudo bom, Henrique?
Tudo bom.
Está calado aí, não fez nenhuma pergunta ainda.
Daqui a pouco eu faço.
Pode, fique tranquilo, tá? Pode perguntar o que você quiser. E o nosso querido Jorge Bessa. Pessoal, já visitou o site do Energizando? Energizando.com.br. Dá uma olhadinha lá nas nossas matérias, nos nossos quadrinhos. Ontem foi sexta-feira, dia de publicar Zona Zen. Já tá lá publicado Zona Zen 13. Então, vai lá, dá uma conferida pra você ver os nossos comics. Tem também lá o Crazy Heroes, que ainda tem que fazer mais Crazy Heroes. O pessoal tá pedindo. Falta de tempo, tá fogo. Então não consegui colocar mais Crazy Heroes ainda, mas em breve eu vou colocar, tá bom? Dá uma olhadinha no nosso canal também, youtube.com/energizandobr. Entra lá pra você ver os nossos hangouts, os nossos vídeos. Lá tem Baconzitos Joga, tem Energizando Quadrinhos e Rabiscos. Que mais? Que tá lá os reviews do Baconzitos lá de
Energizando games. Hangout.
Energizando Hangout, onde a gente recebe vários convidados pra falar de tudo, né? São uns assuntos muito legais. O programa, o Energizando aqui na Rádio Federal, acabou que ficou pequenininho. A gente teve que criar um programa pro YouTube pra gente conseguir colocar ainda mais assuntos pra vocês. E é muito legal. Então dá uma conferida lá. O pessoal tá elogiando bastante. Também não esquece de acessar o nosso podcast. para você conferir os nossos 125 programas.
Rapaz, tem tudo ali.
É isso? 125? É, né? É. 125, né? Tem, nós, esse é o programa de 129, mas nós estamos. O programa de rádio está um mês à frente do podcast. Mas você pode conferir lá todos os outros programas.
Uhum.
Todos os 125. O último agora que a gente postou foi do
Heróis
Japão, Japão versus Estados Unidos. Quem é que ganha?
Japão.
Pois é. Se você tá duvidando da gente, acessa aí o nosso podcast.
Alerta de spoiler.
Alerta de spoiler.
Já passou. Vou falar logo. Já passou ao vivo na rádio, já passou no replay. Na hora que saiu no podcast, se tu não escutou na semana, já não tem mais spoiler.
É, mas não se preocupa não, não se preocupa não. É
que nem final de novela, passa na sexta-feira e no sábado. Na segunda-feira já tá no jornal.
Exatamente. E na internet também.
Não tem ideia. Então,
assim, tá, pessoal, vocês já me perguntaram assim, eu posso baixar os vídeos do canal de vocês?
Não. Assiste no YouTube, dá um curte, dá um compartilha e vê por lá. Baixa não.
Não vou falar mais nada.
Não vou. É meu. Não.
Assiste lá, pessoal. É isso. Compartilha, manda lá pros seus amigos.
A gente vive de view, de curte, de compartilha.
Nós precisamos disso. Exatamente. Então, por favor, vai lá, dá o seu likezinho, compartilha, certo? Participa, ajuda a gente aí. O programa Lezinho precisa da sua ajuda. Uhum. Pra gente conseguir produzir essas coisas. Então,
que quanto mais visualização tem, mais a gente consegue peso pra conseguir fazer o próximo programa, pra conseguir fazer o próximo hangout, pra convidar as pessoas, um outro artista, um outro ilustrador, desenhista, cartunista e tal. Então, quanto mais visualização tem, mais fácil é pra gente conseguir fazer tudo.
Já nos adiantamos, e o próximo hangout, que vai ser no início de dezembro, vai ser sobre Star Wars.
Yes!
Nós já temos um hangout sobre Star Wars, foi um dos primeiros, se não me engano, foi o número 2.
Foi.
Tá certo? Hoje nós temos 8 ou 9 hangouts.
Uhum.
Tá certo? Nós começamos a fazer esse programa, eu acho que foi em fevereiro desse ano. Então nós já temos aí mais ou menos isso aí, tá certo? Temos mais ou menos isso aí. Acho que são 8 ou 9 hangouts. Teve um extra.
Sim, teve um extra
que foi com o Afonso Solano.
Com o Afonso Solano.
Que aliás, a gente temos que sortear o Espadachim de Carvão, que é o livro.
Uhum.
Eu baixei o livro pelo aplicativo de leitura e comecei a ler. O livro é excelente.
O Espadachim de Carvão? O
Espadachim de Carvão.
É muito bom.
Pra que, você que gosta de RPG, é basicamente ler uma aventura.
Olha aí, ó. Palavra, não é palavra nossa não, hein? É palavra de ouvinte, porque o Henrique é nosso chegado aqui, mas ele é ouvinte do programa assíduo. Tá sempre acompanhando aí as nossas matérias, os nossos vídeos, o programa. E tá por dentro, ele sabe o que a gente tá falando.
Maravilhoso.
Então, vamos sortear um livro aqui do Espadachim de Carvão. Não lembro agora se é o segundo.
Espadachim de Carvão e as
Pontes de Kuzur.
É o exatamente. Segundo.
É o segundo.
É o segundo, mo.
Vamos sortear em breve, então. Fica ligado aí, tá certo? Vai custar baratinho pra você. É só você entrar lá, assinar o canal do Nerdizando, curtir a nossa fanpage.
Isso.
E você vai concorrer.
Já tem concorrência.
Já. Pois é, e o Henrique já tá aqui dizendo que vai ganhar. Então, fica ligado. E tem outros sorteios por aí também. Então, aguenta firme. Mas isso só é possível se vocês ajudarem a gente compartilhando e curtindo.
Curtir, compartilhar, assistir. Falando até o fim.
Falando em compartilhar e curtir, quanto que deu de view da Expo Bond, que eu já tenho as duas obras do Nestado?
Pois é, o Henrique adquiriu duas obras da Expo Bond, sensacional.
Cara, esse da é Expo Bond, cadê? Tô tentando achar aqui, velho. Vai falando aí.
Então é muito bom, precisamos da ajuda de vocês. Em breve nós estaremos lá no Padrim, como é que é o nome lá?
No Padrim.
Padrim, isso. Estaremos no Padrim.
A gente vai fazer, ó, essa semana a gente vai fazer a nossa conta no Padrim, pra quem quiser dar uma mesada pra nós.
Se você quiser ser nosso chefe, vai ser muito fácil.
Exatamente.
Você tá aí, eu queria ser chefe desses cabras, que é pra botar eles na linha.
Quem quiser pagar um refrigerante. Então
você vai poder...
Ajudar a gente no cinema.
Você nunca vai poder dizer que o Nerdizando não te deu uma chance de você mandar na gente. Nunca. Você nunca vai poder dizer isso. Tá certo? A gente vai te dar essa chance agora, essa semana. Vamos abrir nossa conta lá no Padrim pra você apadrinhar a gente aí e virar nosso chefe, tá bom?
Isso.
É a sua chance de você Você é chefe de doutores em cultura pop. Você vai precisar ter uma clínica de doutores em cultura pop.
Exatamente.
Tá certo? E é isso aí, pessoal. É isso.
Legal.
Quem quiser seguir a gente também aí no... Nossa, tô nem falando no programa não, a gente mesmo. Ó, eu, por exemplo, tô no Instagram, @nestabloramos. Me acha aí pra você me seguir, pra lá dar uma olhada no, nos, nas, nas minhas postagens, nos meus desenhos. Dá uma olhada lá, Baconzitos.
O quê?
Tu tá aí, onde mais o pessoal pode te encontrar?
Baconzitos.com.
Baconzitos.com.
É.
Tá lá o site do Baconzitos. As nossas postagens têm um link para todos os nossos... camaradas, os nossos sites patrocinadores e apoiadores. Uhum. Lá embaixo toda postagem tem lá os links, é só você clicar que você vai visitar.
Fazendo um pequeno mechan, o Nestalco sabe o que tá falando. Tem uma postagem que eu fiz pro programa Energizando no Brook Bells, que é o site.
Ah, é?
Brook Bells.
Site de cultura pop, podemos dizer assim. Se quiserem dar uma olhada, é só procurar Brook Bells. Programa Energizando, joga no Google o que você acha.
É, entra no ou brookbells.com.
Isso.
Brookbells.com, né? Você entra lá pra você conferir o site, que também é capitaneado pela nossa querida Bruna Soares.
Maravilhosa!
É, ela já esteve aqui no programa já. E precisa voltar aí, Bruna. Não sei se você, a Bruninha, se estiver ouvindo a gente agora aí, prepara pra você voltar aqui pra gente bater
só
um papo.
Só tem que acordar cedo no sábado.
Tem que acordar
ela
cedo.
Deve estar ouvindo que eu soube que ela saiu mais cedo da aula, então...
É. Tem que combinar matando com ela aí. Aula, o programa coincide com a mais é fácil. É só matar a aula que ela consegue vir aqui. Vamos lá, então.
Vamos.
Ó, Vini! Com o Jorge Bessa aqui com a gente. É, vamos fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu ler alguns comentários e a gente vai pras perguntas, certo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver esse aqui. É, a Joelma aqui já gastada, ela perguntou: vocês acreditam em ETs? E colocou um monte de interrogação. Acreditamos, Joelma. Claro que acreditamos.
Como diriam os três amigos, eu não creio em ETs, pelo que lasai. É. Eu não acredito, mas que tem. Rapaz, matematicamente falando, tem, velho. Não tem jeito. Não tem jeito.
Agora o desafio é você provar que não existem. Antes era você provar que existia.
Se lembra
agora quando... você provar que não existe.
Se lembra quando a gente fez o programa sobre arquivo X?
Sim.
Que eu falei que eles estavam preparando a Terra para receber a notícia de que os ETs estavam aí. Que eles começaram a falar que acharam água em Marte, água em Netuno. Não, em Plutão. Sim. E acharam que Plutão tem uma atmosfera azul e que isso e que aquilo. E toda vez eles falam, não, porque a lua de Júpiter, a Europa, talvez precisaria disso pra ter vida. Daqui a pouco eles estão falando, ó, tá, achou, tá ali e já tá procriando essa porra.
E que Marte já foi verdinho, igual a Terra, azulzinho.
Tá vendo? Cara, passinho de formiga, passinho de formiga. Daqui a pouco a gente já tá lá vendo qual tá tendo, como é que é Big Brother de ET.
Eu acho que vai em passinho de formiga. É melhor ir em passinho de formiga do que em um passo nenhum. Né?
É.
Aqui, ó. Tem um comentário aqui do Eduardo Siqueira.
Uhum.
Eduardo Siqueira, seu safado. Só um safado louco pra mandar um comentário desse, mas eu vou ler. Ele disse que ele é de Ipiranga. Ele falou: eu conheço dois ETs. Apresentadores de programa de rádio.
É nóis, malandro. Ninguém
Eduardo,
nunca...
se tu vier aqui, você vai ver, bicho. Vem aqui em Brasília, viu?
Eu nunca fui testado pra confirmar que eu não sou ET, então. Até agora, não confirmado.
Bem, Eduardo, vai ficar devendo essa.
Até
tá?
agora, plausível. Como diria o Smith Busters, plausível.
Tá bom, mas a gente é ET mesmo, Eduardo. Você não vai ser punido porque você disse a verdade, tá bom? A verdade aqui é incentivada, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, pergunta do Jânio de Souza, lá do Maranhão. Ele disse o seguinte: pergunta pro Jorge. Pediram pra vocês acobertar os acontecimentos como acontecem nos filmes, na CIA, FBI, etc. Nos Estados Unidos a gente sabe que isso acontece, né, Jorge? Mas alguma coisa me diz que no Brasil isso não é tão parecido com eles. Assim, me corrija se eu estiver errado.
Não, está corretíssimo. Em princípio, todo o nosso acompanhamento da Operação Prato, que a Operação Prato fica, vamos registrar bem, foi um termo criado pelo colega nosso, companheiro nosso, que era da Aeronáutica, o Irange Holanda, que é muito conhecido nos meios ufológicos do Brasil, porque ele foi o primeiro a falar abertamente sobre todos os detalhes da Operação Prato. foi ouvido pelos principais ufólogos e deu a declaração dele completa sobre tudo que foi apurado. A época é como se diz, quando você trata, a época ele era o chefe do serviço secreto da aeronáutica, né? Chamava o S2. Uhum. Ele era responsável pela inteligência, o fragmento, a seção de inteligência lá no comando, o quarto comar, que era o de Belém. Eu, por meu turno, também era oficial de inteligência, ligado à conta inteligência. Então, a regra básica para quem trabalha nesse setor é a discrição, é você não revelar segredos. Porque, normalmente, você vai trabalhar com segredos, geralmente segredos de Estado. Então, a regra básica é que classificado como sigiloso, no mínimo. Sim. Né, sigiloso. Agora, quanto a ter sido solicitado para nunca comentar, não, por exemplo, as fotografias que a gente tirou, por uma questão ética, por uma questão de conduta, é porque a gente deixava tudo lá. Eu só trouxe comigo 3 fotografias e que de tanto emprestar nunca mais me devolveram.
Olha,
né? Pessoas que queriam. Havia filmes.
Esse aí é o pessoal da desinformação, os homens de preto aí, ó.
Putz, cara, por isso que eu não impresso mais nada.
Exatamente.
Hoje não,
essas fotos.
Deve estar na parede de alguém, né, Jorge? Agora, tipo, olha isso aqui, ó, foto legítima de. Vou te falar. Podia estar com a gente aqui agora na mesa.
Ou então tá lá, junto com a arca da perdição lá do Indiana Jones.
Exatamente. Era isso que eu ia perguntar, se tinha material também pra você mostrar pra gente, Jorge, mas já tô vendo que
carregaram tudo, né? Só o material que ainda está na massa encefálica, nas lembranças e memórias.
Sim.
Não é que mais tarde, com tecnologia futura, a gente pode colocar no papel.
É.
Mas, na verdade, não fomos nunca proibidos. E veja bem, há um certo... Quer dizer, é a questão de julgamento. Por exemplo, a moça que perguntou se nós acreditamos em ET. A pergunta é válida hoje, mais uns 10 anos e 15 Sim. anos ou 20. Daqui a mais tempo, a pergunta vai ser: você não acredita em ET?
É, você não acredita?
O quê? Agora vamos examinar o ET. O que é ET? Eu acho que também muita dúvida fica pelas falsificações e bobagens que apareceram ao longo do tempo, fabricações, Sim. mistificações.
Tem muito.
Mas quando ela faz uma pergunta desse tipo, é porque deve ser uma pessoa afeita à ciência, né? Então, se ela é afeita à ciência, ela... Primeiro, vamos começar com o conceito da evolução conceitual. Não se fala mais em universo. O universo é uma coisa do passado. Hoje se fala em multiverso. Por que multiverso? Porque é uma coisa da ciência. A física quântica, os novos conceitos quânticos, abriram tremendamente a nossa consciência para outras realidades dimensionais. Então, sabe-se hoje, pelo menos são os conceitos mais avançados, dos vários universos coexistindo com o nosso universo. A única diferença de eu estar aqui, eu poder pegar o braço do Nestábulo ou do nosso companheiro que está aqui ao lado, ele sentir... E alguém que está fora do corpo físico é apenas uma questão vibracional.
Sim.
A matéria é apenas a energia condensada, a vibração que se rebaixa, como dizia o nosso gênio Einstein, Albert Einstein. Então eu não estou falando nada anticientífico. Todas as teorias avançadas hoje compreendem, primeiro, outros universos contíguos. Segundo, outras consciências habitando esses universos. Então são essas consciências que lá no plano dele dimensional, com a vibração diferente, é que são chamados ETs.
Sim.
É que são chamados extraterrestres. Agora, o que é extraterrestre? Tudo que veio de fora da Terra. Nesse sentido, todos nós somos ETs, porque como o Nestábulo até brincou ainda agora, todos nós, e não escapa ninguém, fomos feitos da poeira interestelar.
Sim.
Planeta Terra foi feito da condensação de poeira interestelar. Nossos corpos físicos, com todos os elementos da tabela periódica, elementos químicos, foram feitos da poeira, da condensação de poeira estelar. A única coisa que escapa da prisão material é a consciência. E a consciência é exatamente ela que se desloca, que funciona no campo quântico ou nos universos paralelos fora do campo físico. Então essa seria uma aproximação maior para esses, que eu acho, eu trato com respeito, porque como falamos ainda agora, somos ainda crianças de consciência, conscienciais. Nossa consciência ainda é animalesca, Haja visto agora o que se observa lá no Oriente com a atuação do Estado Islâmico, haja visto no Mali, haja visto na Segunda Guerra com as bombas atômicas, haja visto com as guerras em todos os cantos do planeta, que só revela, desnuda a nossa animalidade. E aí, as pessoas que perguntaram, é que vem esse cuidado. O cuidado maior nesse não contato direto conosco é exatamente, primeiro, a diferença vibracional de um corpo para outro. Segundo, vai ver N relatos na Bíblia, no Velho Testamento, para aqueles que leis tudo.
Para os atentos.
É. Toda vez que aparecia, que dizia que Yahvé, Javé ou o Senhor ia aparecer, dizia para não se aproximar. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, foi recomendado para ninguém chegar perto, porque senão morreria, né? Receberia uma descarga e morreria. Ora, minha gente, hoje com conhecimento do magnetismo, eletromagnetismo, com o que a ciência nos revela, nós temos que sair para a realidade, pegar essas coisas que eram simbólicas, que não havia palavras, não havia ciência à época para explicar, e adaptar hoje ao que conhecemos. Então, também, os extraterrestres sempre recomendam para você manter uma distância das naves, exatamente para não sofrer impactos dessa vibração que emana desses...
Sim.
Desses aparelhos.
Eu acredito que elas sejam elas têm uma tecnologia, um combustível que as move. A gente não sabe de que matéria que isso é feita. E você, é a mesma coisa, você vai mexer com gasolina.
Vai
chegar...
Gasolina
é o combustível que é do nosso carro. Mas se você colocar aquilo na tua pele e você chegar perto de alguma coisa quente, que cria uma combustão ali,
rapaz,
você vai se queimar.
Fica atrás na turbina de avião ligada.
Exatamente.
Pra você ver se churrasco.
Então, eu acho que isso acontece. Isso é muito comum. Assim. É, seja radiação, seja o combustível mais esquisito que a gente conseguir imaginar.
Gás quente. Pode,
gás quente, vapor.
Põe a mão na frente da chaleira quando tá fervendo.
Nosso combustível das antigas, o vaporzão. Se tu chegasse perto lá, tu queimava.
Uhum.
Né? Então, hoje não é mais assim, mas quanto mais o negócio fica sofisticado, você precisa tomar cuidado, principalmente porque você não tem conhecimento.
É.
Você acaba se machucando.
Não,
então,
põe a mão ali,
não é
queimar.
Coisa do outro mundo. Assim, é coisa do outro mundo, no final de contas, né? É coisa do outro mundo. Mas, se você tem. É, olha o Natalinho aí. Uma coisa que eu achei bacana que o Jorge me lembrou aqui, sabe o que, que é? Que eu assisti o último Indiana Jones. E o cara, no final do filme, o cara fala pro Indiana Jones assim, né? Na hora que o ET tá indo embora, o disco tá indo embora, ele fala assim, eles estão indo embora. Aí o Indiana Jones fala, eles estão indo pro espaço. Aí o cara falou, pro espaço entre as dimensões. Pro espaço entre os espaços.
É, uma coisa que eu tava...
Que eu tava... Ele tava indo embora, o destino dele era o espaço entre os espaços. Ou seja, não é o espaço sideral. É o espaço entre os espaços, para outra dimensão. Eles eram seres interdimensionais.
Então,
a cultura pop tá fazendo muito uso disso, assim, dos tempos para cá, de uns 15 anos para cá. Eles usam muito isso. Você vê que as dimensões paralelas, elas estão cada vez mais dentro da cultura. E as pessoas vão tomando conhecimento fictício disso. Mas é um assunto muito interessante. E tem muita verdade por trás disso. Basta você pesquisar e você se interessar. E ouvir o nosso programa aqui.
E ter a mente aberta,
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas. Energizando, potencializando o ET em você. E aí, Energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta com o episódio 129. Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Aqui comigo, no Estábulo Ramos, Baconzitos ali. Bacon tá de volta com a gente aí na semana que vem.
Semana que vem.
Não veio hoje, deve estar em coma alcoólico. Né? Lá capotado na cama, assim, zumbis.
Olha, eu invadi uma live dele no Periscope, ele tava jogando sinuca no Guará e bebendo, então deve estar em coma alcoólico.
Deve estar em coma alcoólico agora, assim, zumbi, assim,
dá nada não, capotado. Depois
vizinho, gente... você é meu vizinho, não me mate.
Ele é vizinho teu, mora lá pertinho de tu ali, cara, é verdade. É isso aí, hoje nós estamos falando de OVNIs, objetos voadores não identificados. Alienígenas. ET.
Nossa, seres de outros planetas.
Seres de outros planetas e outros universos paralelos.
Eu ainda prefiro extraterrestre do que alienígena.
Extraterrestre do que alienígena? Tá bom.
Extraterrestre é o cara que, tipo, tá fora do nosso planeta.
Exatamente.
Porque o conceito de alienígena vem do inglês, né? Do alien, que é na verdade, o estrangeiro.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Mandar um abraço aí pro Hugo Veiga, que tá ouvindo a gente. Tem mais comentários aqui.
Bom dia, Hugo Veiga.
A Irene de Marília, lá de São Paulo, ela veio com um novo comentário. Ela disse que ama a gente.
Oi, te amo também.
Irene, nós também te amamos, viu? Continua amando a gente aí e ouvindo o programa. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Que mais? Tem uma pergunta aqui. Excelente. O Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele perguntou: ETs bons e maus existem mesmo ou é criação nossa? Jorge Bessa. Esclareça.
Por dois lados, né? Por duas vertentes. Parece que sim, porque essa questão de ser bom ou mal depende do nível de evolução de consciência de cada entidade, de cada ser. Não é? Aqueles são chamados os maus, muitos chamam de os greys, né? Os cinzas, são considerados maus, os mauzinhos. Porque apesar de todo o conhecimento tecnológico, de toda a evolução científica que alcançaram, digamos, são duros de coração em relação ao seu irmão, ainda são conquistadores, assassinos, essa coisa toda. E os chamados bons são esses seres que nas religiões católicas vai ser chamado de anjos, né? Ou então vão ser chamados de seres de luzes, ou espíritos evoluídos para os espíritas espiritualistas, e por aí vai, ou devas, né, em outras, devas não, perdão, esse é o drama, nas outras crenças. Então tudo é base, a base disso é o nível de evolução de consciência.
Tem uma representação muito boa disso que você está falando num seriado chamado Babylon 5, onde um dos aliens na estação espacial sempre usa uma armadura. No dia que ele tira a armadura e aparece, ele aparece como um anjo para os seres humanos, um anjo da outra raça para as outras raças. Ele aparece como ser iluminado, digamos assim, um anjo. Para cada raça que olha para ele, vê ele como um anjo de uma forma da sua raça, da sua cultura.
Ah, que interessante isso.
Essa pegada aí, na hora que você falou isso, que são os anjos para os católicos, são os espíritos elevados para os espíritas, são os xamãs, os espíritos que os xamãs conversam, vinculou muito com esse ponto aí.
Isso mesmo.
Sim, tem um filme com a Mila Jovovich, que é o Contatos de Quarto Grau, onde eles abordam esses alienígenas malvados.
Os Greys.
Que eles são realmente muito malvados, cara. Eles são muito ruins. No filme lá eles mostram. E esse filme ele é baseado na experiência, de uma psicóloga, que eu acho que é psicóloga ela, que aconteceu de verdade mesmo. É um caso verídico. E acabou essa mulher tetraplégica, cara.
Ela acabou tetraplégica
e com a filha dela foi abduzida e não devolveram a garota. E o filho dela acabou com... E o filho dela, o mais velho, não fala com ela. Ou seja, a mulher tá lá e ela resolveu dar esse depoimento pra esse filme. E eles fizeram um filme. E durante o filme... É um filme interessante de você assistir, por quê? Porque durante o filme eles passam as cenas, é um filme normal, como você está assistindo, mas quando é o depoimento das pessoas envolvidas, eles colocam os vídeos reais. Tanto que eles colocam na hora assim, ó, vídeo real do acontecimento. E você vê. Então é uma coisa que você vê como que as mensagens ela recebendo para ela não se intrometer, para ela não se meter, para ela parar as investigações. Então é realmente uma coisa bem assustadora mesmo, assim, né? Então é um filme interessante para vocês assistirem, eu acho que é esse. Diga, continue.
Então, bom, algumas autoridades, como o primeiro ministro da Defesa do Canadá e outras autoridades, têm reiteradamente falado sobre esses chamados cinzas, os greys, os mauzinhos, né? E que foi denunciado, creio que pelo primeiro ministro da Defesa do Canadá, que eles estão assessorando os americanos, né? Olha, gente, pode parecer coisa de ficção científica, né? Pode parecer coisa de alucinação.
Daí, né?
Eu me considero um cara normal, acho que tenho a cabeça no lugar, tenho responsabilidade.
Pelo que nós já analisamos, sim, viu, Jorge Bessa?
Louco ou não?
Já analisamos você ali no nosso detector ali de padrões mentais e você tá dentro, tá de acordo, viu?
Eu tenho realidades que quando eu vejo eu mesmo me choco. Se eu não escutasse, por exemplo, Neil Armstrong, para quem não conhece, Aldrin e Armstrong foram os primeiros homens a pisar na Lua.
Sim.
Não é? Se eu lesse que eles, quando foram descer na Lua, foram escoltados por naves, discos voadores, OVNIs, eu não iria acreditar efetivamente. Mas de vocês, qualquer um pode acessar e escutar a voz deles dizendo que quando eles foram chegando na Lua, foram escoltados pelas naves. Mais ainda, o... não lembro o nome dele, que ficou dentro da nave orbitando a Lua, enquanto os 12 estavam no solo lunar. Ele, de todo o tempo, estava transmitindo que estava vendo as naves passando. As naves estavam ali presentes. E a NASA cortou a ligação. Isso não é teoria da conspiração. Isso é depoimento dos homens que estiveram envolvidos no processo. E que está disponível na internet para quem quiser ouvir em inglês. Eles dão o seu depoimento. Informaram a NASA sobre as naves e a NASA apenas fez mudar a frequência para ficar em outra comunicação mais sigilosa. E ele disse, bom, como não me deram nenhuma indicação nem nada, eu fui dormir normal. Mas as naves estavam presentes todo o tempo lá na... Então várias autoridades têm dado depoimento sobre essa questão dos mauzinhos. E agora, minha gente, uma coisa das mais recentes para ver como tudo está interligado. Não sei se conhece ou ouviram falar dos agroglifos, chamado agroglifos, ou os círculos da plantação. São desenhos que aparecem, particularmente começaram a aparecer nas plantações da Inglaterra e em outras partes do mundo. A Alemanha e a Europa, de uma forma geral, aparecem esses chamados agroglifos. Que, apesar de ter aparecido dois velhinhos dizendo que são eles que faziam aqueles desenhos, né, logo foram desmascarados, porque são desenhos que, além de ter um simbolismo muito profundo, filosófico e espiritual, não é? Tem também as filmagens de naves, aqueles que considera OVNI, porque não se sabe efetivamente o que é e de que é feito, orbitando ou dela descendo jatos que fazem os desenhos. Isso vocês podem encontrar, está disponível. Não estou falando nada de segredo. E num desses agroglifos, que todos eles trazem mensagens transcendentais, alertando para a gravidade do momento que o planeta atravessa, num desses agroglifos aparece a imagem mais conhecida desse chamado Grey, não é? Desenhada na plantação. Junto à face desse alienígena, desse extraterrestre, aparece um escudo. E quando as pessoas entendidas foram pesquisar, ele é uma mensagem binária, em código binário, que é usado nos computadores. Estava escrito o seguinte, mais ou menos assim: cuidado com esses, eles não são confiáveis, fiquem alertas. Ou seja, essa mensagem que parece, ou até que prove em contrário, não foi feito por os humanos, nem pelos velhinhos, que foi... Muita gente noticiou, tá vendo? Os bobos caem nessas enganações. São dois velhinhos que fazem esses desenhos, né? Até que prove em contrário, parece que eles estavam se referindo a esses greys, a esses cinzas. Agora vamos pegar algo menos, mais prosaico, ou que eu tenho muito respeito, de um caretinha que para mim é maravilhoso, genial pela sua obra, pela sua produção de mais de 430 livros, não é? De um conteúdo ético, moral e espiritual de maior elevação, que se chama Francisco Cândido Xavier, o conhecido médium Chico Xavier. O Chico Xavier tem um episódio que ele narra que eles estavam indo por uma estrada, eu acho que para São Paulo, Minas, por ali assim, e de repente eles viram uma nave, um objeto brilhante descer do céu e ficar na frente deles. De imediato eles frearam, o motorista freou o carro e aquela nave ficou, e ele então mandou uma mensagem psíquica para o seu mentor espiritual, que é o Emmanuel, né? A entidade espiritual extrafísica que o acompanha e que dita a maior parte dos livros para o Chico Xavier. E Emmanuel aparece e diz para ele, está escrito, está nos livros, diz para ele: muito cuidado, porque esses não são do bem, esses não são evoluídos. Então estava se referindo claramente a esses greys. Ou seja, autoridades de governo, astronautas, todos, e pessoas espíritas, no caso, o Chico Xavier se refere a esses maus. Entendeu? Que tem conhecimento tecnológico, mas não tem evolução espiritual, não tem evolução ética e moral para entender ou seja, se estão incentivando.
Assim como nós temos os nossos maus também.
Mesmíssima coisa.
Mesmíssima coisa, exatamente. A gente tem aqui uma pergunta do Jaime Henriques. Você concluiu essa?
Não, mas pode entrar, que a gente é uma coisa puxada.
Ó, a gente tem aqui uma pergunta aqui do Jaime Henriques. Ele perguntou o seguinte, são duas perguntas na verdade. Eles estão entre nós? E a segunda, o que tem de verdade no caso de Varginha? Eu particularmente acredito que estão entre nós, sim.
Eu só quero fazer um parênteses.
Assim como o Tom Cruise consegue se disfarçar no Missão Impossível em vários outros caras, eu acho que eles também conseguem se disfarçar.
Eu só quero fazer um parênteses.
Faça.
Eles estão entre nós, mas não acredito em qualquer coisa que você vê na televisão, não.
Viu? Ah, sim, pelo amor de Deus.
Aquele coisinha do Bilu lá, velho, tomar banho.
Bilu? Como assim?
O Bilu.
Não, inventaram um ET Bilu, botaram um cara no meio do mato com dois LED no lugar do olho e falaram: sejam bons.
Velho, sério, cara?
Tosquíssimo.
Eu não vi isso ainda, ó, pessoal. É claro que eu acho assim, vale mais uma vez ressaltar, se você tiver realmente interesse em casos de ufologia, na ciência, existem locais que você pode pesquisar. Nosso amigo Jorge Bessa aqui é autor de vários livros que são confiáveis, onde você pode pesquisar, onde você pode tirar suas conclusões, onde você pode mandar perguntas. Depois a gente pode deixar também o seu e-mail, Jorge. Certo. Se o pessoal quiser mandar perguntas para o Jorge, para falar diretamente com ele, é possível também. Então você tem que escolher muito bem as fontes onde você vai beber. Porque senão tu vai beber água estragada aí num canto aí, depois vai ficar com uma diarreia mental, uma diarreia psíquica, e não sabe por quê, acreditando num monte de coisa. Não pode ser assim. Precisa ser criterioso. Tudo que você faz na sua vida precisa ser criterioso. Tá certo? Mas a pergunta aqui do Jaime Henriques, aqui do Recanto das Emas, aqui pertinho. Eles estão entre nós?
É.
O que tem de verdade no caso de Varginha? Que é um dos casos mais famosos nossos, né?
Então eu diria que eles estão entre nós desde o início da atual civilização. Desde do homem Homo sapiens conhecido. Porque a civilização mais antiga da Terra são os sumérios. Quando você vai estudar, foram decifradas as tabuinhas, onde a escrita dos sumérios, os livros dele que ficaram escritos em tabuinhas de argila, e para espanto geral, para espanto dos pesquisadores, o que eles narram é exatamente a chegada de seres de outras dimensões, os chamados seres espirituais, tanto que muitos dos símbolos utilizados por eles e depois pelos babilônios e mesmo pelos judeus vieram desses povos. O falecido pesquisador Zacarias Sitchin, ele é autor daquele best-seller O 12º Planeta, ele, ao que parece, apesar de um ou outro criticar as traduções que ele fez dos livros dos sumérios, ele narra exatamente isso. Eu tenho algumas discordâncias de alguns aspectos. Nos meus livros, eu dou um outro direcionamento para as afirmativas do Sitchin. Mas ele coloca muito claramente essa chegada desses seres de outros planos, a tecnologia que traziam. Enfim, é surpreendente. É surpreendente você ler aquilo. Mas a maior parte das pessoas lê aquilo como se fosse uma bobagem, uma tolice muito grande. Eu discordo dos egípcios, por exemplo. Todos esses mistérios, pseudo-mistérios do universo, eles já dominavam. Por exemplo, existe um fenômeno chamado precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios é o giro que dá no nosso planeta Terra. No seu giro, quer dizer, o planeta gira em torno de si mesmo, gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da galáxia, de outra galáxia, e assim é tudo no universo. Assim como os átomos, os elétrons giram em torno dos átomos, tudo gira em torno de um centro. Então, Você tinha colocado essa questão desses seres que vieram de fora e que deram início à nossa escalada evolutiva. Nas obras espíritas e espiritualistas, algumas de um cara que eu acho notável, apesar de ser muito ainda combatido, ele narra, tem uma série de livros narrando, é isso que é chamado transmigrações espirituais. Outros falam em degredo espiritual, outros falam em exílio planetário. Várias obras narram esses seres que vieram também para cá em período mais recente. Não é para auxiliar, veja bem, eu não estou falando para invadir, mas auxiliar o planeta Terra na sua evolução, trazendo conceitos para a humanidade incipiente. Você não pode admitir, por exemplo, que uma humanidade terrena, que segundo os cientistas levou 7 milhões de anos, não é, do seu princípio até chegar no homem macaco, ou vamos pegar até o homem de Neandertal, então um período de 7 milhões de anos, num avançar lento, num período de 10 mil anos, ele dá um salto quântico. Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Obviamente foi dado os conhecimentos trazidos por esses seres, obviamente foi dentro desse plano geral de evolução permanente dos universos, certo? Tudo está destinado à evolução. A teoria que mais me agrada, que mais eu encontro lógica, como eu conversava agora com o Nestábulo, fala nesse último degredo para a Terra, de seres, vamos colocar os extraterrestres, vindo de um planeta da constelação de Cocheiro, que dista 42 mil anos da Terra, e que chama o sistema de Capela. É um sistema de dois sóis, né, como é muito comum no universo, dois sóis. Esses seres, por sua rebeldia, pelo alto nível de inteligência que atingiram, mas que utilizavam para o mal, para prejudicar o seu semelhante, sem um pingo de amor pela humanidade, pelos seres, foram forçados a abandonar o planeta para que ele prosseguisse na sua evolução. Esses seres, chamados capelinos, vieram então e encarrar. Aí entra um outro detalhe que muita gente não gosta quando se fala em reencarnação ou encarnação. Parece que é um conceito religioso. Eu me distancio de religião porque trabalhei mais de 12 anos, 15 anos no meu gabinete de psicanálise e fazia regressão de memória e tenho N casos de regressão de memória. Então não estou ligado mais a essas amarrações religiosas, né? Então reencarnação para mim é uma necessidade, inclusive evolutiva. Né? Se eu acredito que a consciência ela antecede a vida e continua existindo fora do corpo físico, ela vai e volta como tudo no universo tem esse vai e vem. E esses seres encarnaram na Terra e são eles que vão aparecer nas páginas da Bíblia como a raça adâmica, a lenda do Adão e Eva, do paraíso perdido, que perderam, saíram de um planeta altamente evoluído para vir para o planeta Terra, que estava àquela altura na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra. E a partir desse momento eles trazem esses conhecimentos avançadíssimos que se encontram ainda, que se encontram nas escolas de conhecimento, na escola secreta, ou mesmo grafadas na Esfinge e nas grandes pirâmides do Egito. Eu fiz um embaralhei os assuntos quando eu estava falando agora na questão dos um gira em torno do outro, né, nessa questão toda. Então a Terra ela faz um giro em torno de si, faz um giro que descreve, aponta, por exemplo, o Polo Norte, de épocas e épocas, aponta num determinado sentido. Essa precessão dos equinócios, ela leva cerca de 25.920 anos, esse círculo, essa volta. Tanto que de épocas em época muda o referencial. Hoje é a estrela polar, que é vista do Polo Norte. Mas já houve outras estrelas marcando isso tudo de onde veio, porque a ciência agora é que conseguiu descobrir a precessão dos equinócios.
Não, peraí. Pode falar.
Tá,
pode.
De onde é que descobriu? Isso já sabiam no passado de 5 mil anos. Né? Se você pega as várias medidas da Grande Pirâmide, de Kelpis, né, ou Rufu, está toda em N medidas lá dentro, está exatamente 25.920 anos. Ou seja, os antigos estavam projetando para o futuro aquele conhecimento que tinham. Não é? E exatamente esse circuito todo, esse 25.900 anos, que a ciência agora chama de precessão dos equinócios, é que marca esses momentos que se chamam de destruição e renovação de planetas. Na conjuntura geral de quem estuda, chama-se de apocalipse.
Uhum.
Isso só vai acontecer, tudo aquilo que é narrado por João no Apocalipse, que Jesus, segundo ele próprio diz, está ditando, narrando terremotos, erupções vulcânicas, enfim, outros profetas falam a destruição do planeta Terra. Destruição não, um tremer, um renovar, uma destruição... Então,
uma ajeitadinha na casa.
Para renascer escola nova, né? Quando você vai construir em cima de um prédio velho, você demole o prédio velho e cria com suas novas bonitas, mas adequadas agora. Então esse tão temido, tão chamado apocalipse, que está acontecendo agora, não é por nenhuma condenação divina, é porque está tudo previsto no grande plano do cosmos. Os antigos sabiam disso e deixaram claramente isso na figura da pirâmide e da esfinge. Isso eu coloco no livro que eu estou acabando agora, né? Os Mistérios da Pirâmide, da Grande Pirâmide, né?
Ah,
os Segredos da Esfinge. Eu coloco tudo isso porque isso é ciência, está lá, é só ir medir.
Uhum.
É ir medir. E isso tudo, apesar dos cientistas darem que a esfinge, por exemplo, que foi construída há no máximo 4.500 anos, pesquisas mais recentes e livres colocam para mais de 12 mil anos. Ou seja, naquele momento que se fala, se diz que vieram. 12.500 anos é a metade do período da precessão dos equinócios. A cada metade desse giro ocorrem naturalmente esses fenômenos telúricos, né? E cósmicos de uma forma geral. Tudo isso está previsto pelos grandes, que alguns chamam os mestres construtores do universo. Obviamente essas palavras minhas ferem algumas crenças religiosas, mas creio que está no momento das pessoas evoluírem também, verem aquilo que as religiões falavam com o olhar da atualidade. Não há mentira nenhuma naquilo. Apenas temos que deixar o medo e a ignorância, porque só tememos aquilo que não conhecemos.
Uhum.
Concordo.
Vamos de música?
Vamos de música, então. E a gente volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando o nerd em você. É isso aí, voltamos, energizando, potencializando o nerd em você. Episódio 129, aqui no estúdio da Rádio Federal. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Infelizmente, não temos mais tempo para nos aprofundar no assunto, mas já tem ouvinte aqui já se antecipando nos nossos planos de
com
dominação.
Com certeza, essa é a Alien.
A Amélia Brito aqui hoje, participando pela terceira vez, lá de Campo Belo, ela disse o seguinte: que programa maravilhoso! Energizando arrebenta, meu marido virou fã, meninos! Vai rolar a continuação também em Hangout? Vai! Vai! Já estamos vendo com o Jorge aqui. Provavelmente em janeiro só, tá
janeiro,
certo? Porque já estamos nos encaminhando para o final do ano.
Em janeiro a gente faz um hangout e se a gente conseguir emplacar, a gente vai fazer uns mais episódios sobre o sobrenatural, o esotérico e o alienígena, pra gente falar mais a fundo sobre cada pedacinho do que a gente falou hoje.
Porque nós chegamos à conclusão de que são muitas coisas. A gente veio para falar, por exemplo, falamos sobre o caso Prato, sobre a Operação Prato. Já disponibilizamos alguns links aí com algumas fotos para vocês darem uma olhada também. Mas são só caminhos, pessoal. Vocês têm que pegar isso aí e seguir para vocês pesquisarem, tá certo? Mas tá aí na fanpage do programa, na fanpage da rádio. É só você dar uma olhadinha lá. E daí você segue com as suas investigações particulares. O Jorge vai deixar o e-mail dele aqui para vocês quiserem perguntar alguma coisa.
Inclusive,
pra ele.
Eu coloquei a imagem daquela do Alien que foi colocado no Crop Circle, né?
Sim.
Do Alien com o disco com a mensagem binário.
Exatamente. Que nós falamos sobre isso.
Exatamente. Ele tava falando, eu fui aqui rapidamente, ó.
Opa.
Google tá aqui.
Galerinha, sempre lembrando que a reprise desse programa é na quinta-feira que vem, às 22 horas. O podcast tá lá no baconzitos.com. Esse desse programa não, podcast só daqui um mês, mais ou menos.
Isso.
Tá certo? Mas você pode ouvir o programa na quinta-feira, às 22 horas.
Para você escutar o episódio 100, que foi o primeiro com o Jorge Bess, que a gente entrevistou sobre o sistema de informação e contra-informação.
Exatamente.
Brasileiro.
Excelente o programa, é um dos líderes ali no podcast. Acesse lá baconzitos.com para você dar uma olhadinha. É, vai também no energizando.com.br para você conferir lá o nosso conteúdo. No YouTube, a gente está lá no youtube.com/energizandobr. Dá uma olhadinha lá também para você ver os nossos hangouts. Jorge Bessa estará lá em breve. É... arroba energizandobr é o nosso Twitter. Para você ficar de olho aí na gente. Segue a gente lá. O próximo programa vai ser no sábado que vem.
O próximo programa vai ser de Star Wars.
Star Wars. Eu ia chegar lá. Aguentem firme. Com vários convidados. Vai estar lotado aqui no estúdio, porque um monte de gente falou: eu vou. E beleza, a gente
irmão, só tem ser, quatro vai microfones. Vai ser o frevo aqui.
Mas a gente.
Se um pula, todo mundo pula.
A gente vai dar um jeitinho de caber todo mundo aqui, tá certo? Jorge, seus contatos, seus livros, onde o pessoal consegue.
Agora eu tenho 15 livros publicados. Agora, os principais que tratam, que tangenciam essa questão ufológica, é uma trilogia cujo título geral é o Mistério dos Senhores de Vênus, pela editora Tesauros, daqui de Brasília com H. Esse livro agora que eu estou lançando é o Disco Voadores na Amazônia, a Operação Prato, subtítulo Operação Prato, está sendo lançado agora pela editora do Conhecimento, vai ser lançado ainda. Eu estou lançando agora também, que tudo tangencia esse tema, o Aquecimento Global, uma visão espiritualista. Já que são temas interligados, tá? Eu peço desculpa se não pude atender. Ah, sim, o meu e-mail é intelligence, do inglês, L dobrado, C no final, intelligence@uol.com.br. Só para finalizar, encerrando ao companheiro que perguntou. Inteligência@uol.com.br.
Estou colocando aqui na página do Energizando.
Isso,
no Facebook.
E só encerrando, primeiro ao ouvinte que perguntou sobre a ET de Varginha, eu dei a primeira parte da resposta e faltou a segunda. Eu tenho poucos elementos para analisar. E os poucos elementos que eu tenho não me permitem acreditar no caso do ET de Varginha, conforme os dados que eu tenho. Não estou negando. Agora, do que eu li, do que analisei, não me permite uma conclusão positiva.
Dados insuficientes.
É. Quanto a outra ouvinte que perguntou, vocês acreditam em ET? Eu vou dizer uma coisa bem rápida. Eu assisti uma entrevista, se me contasse, eu não acreditaria. O ex-presidente da Rússia, o Medvedev, que foi depois do Vladimir Putin, uma vez a jornalista estava perguntando para ele, uma entrevista qualquer política, e ela disse: olha, o presidente da Rússia, assim como o americano, tem que andar com duas pastas. Uma, aquela que tem o detonador do armamento nuclear. Né? Para onde vai, vocês sabem, todo mundo sabe disso, tem o detonador do artefato nuclear para caso de uma guerra surgir de repente. Segundo o presidente da Rússia, né, que já foi a segunda potência do mundo e ainda continua a ser a potência nuclear, ele disse: a outra pasta se refere aos extraterrestres, ao trabalho dele e o que eles fazem. Então não sou eu, é o presidente de uma grande potência, como outras autoridades que falam da presença desses seres, né, do trabalho junto à nossa civilização, junto a nós, certo? Apenas creio que não deve ninguém temer essa questão. Por isso que as autoridades evitam, muitas vezes, falar ou confirmar a presença deles. Porque primeiro dá um complexo de inferioridade. Você saber, por exemplo, para os norte-americanos, saber que não há tecnologia no mundo capaz de obstar ou deter uma ação de extraterrestres, caso eles tivessem essa intenção. Que obviamente não existe essa intenção. Os filmes é que fazem essa coisa de dominação e é uma bobagem, porque quem tem evolução espiritual para chegar e construir artefatos avançadíssimos
não tem intenção de fazer uma coisa.
Não vai fazer isso.
Você fala russo também, né?
Eu falo russo.
Falo russo. Jorge, eu queria fazer essa pergunta para você. Um pedido, na verdade. No último programa que você teve aqui, mas acabou que eu esqueci, mas dessa vez eu lembrei. Como é que é energizando, potencializando o nerd de você em russo?
Seria energizando?
Energizando, potencializando o nerd em você, em russo. Como é que ficaria?
Potencializando, mas poderia ser assim. Eta energia, borichou energia, natibia.
Rapaz! Peraí.
Vamos só gravar.
Parar os BG no fundo. De novo.
Eta energia, natibia.
Pronto. Agora que, rapaz, na hora que eu for fazer o
vai virar podcast, vinhetinha,
vai Jorge. Virar vinhetinha, velho. Vai
botar... seria porque eu potencializando. Eu tentei, mas não vi potência. Boa. Eu tô treinando há muito tempo, então você vai...
Ficou bom. Ficou bom pra caramba.
Pessoal, o programa tá acabando, infelizmente. Tem muita coisa pra falar ainda. Eu sei que a gente deve ter deixado alguma coisa aí, alguma ponta solta. Mas aguenta aí que vem Hangout com o Jorge Bessa aí. Isso. Agora no início do ano, 2016, energizando, entrando no seu quarto ano. Tá certo? Isso, graças a vocês aí ouvindo a gente, potencializando essa vontade que a gente tem de levar a cultura pop sempre com excelência e muita qualidade pra vocês. Tá certo?
Agradecer também ao Henrique Soares pela participação.
Henrique Soares veio aqui nos visitar.
Obrigado.
Manda um beijão pra Bruna. Temos que conversar com a Bruna em breve. Ela já tá sabendo o que é. Diz pra ela que a gente não esqueceu, viu?
Eu também já tô sabendo. Vou falar com ela.
Mas ainda é segredo, não conta nada.
É, beleza. O Henrique é do D30, né?
É, eu sou um dos membros do D30. Eu sou da nova geração.
Ou seja, o Ricardo Malen já tá sendo colocado pra escanteio.
E, como sempre, mandar um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. E não esqueça de acessar os nossos canais, dar um curte, compartilha com os amigos e vamos nessa.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá aí com Star Wars. Já é o último programa do mês.
Não!
É o penúltimo programa do mês. É o T-2.
É o penúltimo programa antes do Star Wars. É o último programa do mês.
A gente ainda tem um outro programa que é o T-1. Que é o último programa do Star Wars.
E depois é Baconzitos aloprando.
E tem o Hangout. E depois é o Baconzitos passando aquecendo. Certo? Então é isso aí. Jorge, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Vamos nos organizar para trazer mais ufologia para a galera e assuntos sobrenaturais. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até mais.
Até.
Falou.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.